do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia: investimento na educação de crianças e ensino profissionalizante.
Compromissos assumidos pelo novo ministro da Educação.
Milton Ribeiro toma posse e afirma que oportunidades a jovens ajudam na construção de um país melhor.
Através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país.
E para dar oportunidade de qualificação profissional para milhares de pessoas, o Ministério da Educação está com inscrições abertas para cursos de graça.
E são mais de 24 mil vagas.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Queimadas estão proibidas no país. Glauco de Queiroz.
O objetivo é proteger o meio ambiente durante o período seco, já que a maior incidência de focos de queimada ocorre entre os meses de agosto e outubro.
Mais de 95% das cidades do país recebem recursos emergenciais para atender brasileiros mais vulneráveis na pandemia.
São mais de 860 milhões de reais. Jéssica Bass.
Eles devem ser aplicados em três vertentes: aquisição de equipamentos de proteção individual, compra de alimentos e realização de ações assistenciais.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Milton Ribeiro tomou posse hoje como novo ministro da Educação.
Na cerimônia, ele afirmou que os compromissos de sua gestão serão a educação infantil e a profissionalizante.
O presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para a Covid-19, participou por videoconferência.
O presidente ressaltou a importância do conhecimento.
O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, tomou posse nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. As prioridades da sua gestão serão a educação infantil, um ensino profissionalizante e o diálogo com as universidades. O novo ministro destacou que recebeu do presidente Jair Bolsonaro a orientação de olhar com carinho para essas áreas.
Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores. Ainda, através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país.
Em seu discurso de posse, Milton Ribeiro lembrou que sempre estudou em escolas públicas e que é filho de uma professora aposentada. Ele apontou também que quer resgatar o respeito ao professor e diminuir os casos de violência em sala de aula. Da residência oficial, o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro assinou o termo de posse e participou à distância da cerimônia, já que cumpre isolamento por causa da contaminação por Covid-19. O presidente agradeceu ao novo ministro por aceitar liderar a pasta e destacou a importância do diálogo e do conhecimento.
Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis do Brasil. E com toda a certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. O que liberta um homem não são programas sociais, são conhecimento. E esse conhecimento vem, em grande parte, do Ministério da Educação.
Milton Ribeiro assume o Ministério da Educação no lugar de Abraham Weintraub. Ele é membro da Comissão de Ética Pública, ligada à Presidência da República, desde maio do ano passado. Milton Ribeiro é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Reportagem, Márcia Fernandes.
E como o novo ministro da Educação falou que um dos focos é investir em cursos profissionalizantes, o governo está com inscrições abertas para o programa Novos Caminhos.
São mais de 24 mil vagas para cursos em áreas que incluem desde trabalhos administrativos até produção agrícola e atividades culturais.
Os programas são gratuitos e as aulas são pela internet.
São 24.730 vagas, todas de graça. O programa Novos Caminhos é a oportunidade para quem quer ter uma qualificação profissional certificada por uma instituição federal de ensino. Há oportunidades em diversas áreas, como construção civil, agropecuária, informática e serviços. E como os cursos são totalmente à distância, pessoas de todo o Brasil podem participar dos processos de seleção. O publicitário Márcio Cerejo, de São Luís, no Maranhão, se inscreveu para o curso de edição de vídeo.
Eu acho que vai ser uma oportunidade única de agregar no nosso aprendizado, conhecer mais técnicas, novas ferramentas e mais experiências. Eu tenho certeza que essa capacitação vai agregar na minha vida profissional, tendo em vista que a edição de vídeos hoje é uma ferramenta fundamental, não só na rede social, mas sim numa comunicação em geral. E isso vai valorizar muito o meu serviço, vai valorizar muito minha empresa.
Ao todo, 11 instituições em todo o país oferecem cursos. A diretora do Centro de Referência Tecnológica do Instituto Federal do Maranhão, Simone Santos, considera que os cursos são um investimento na qualificação profissional que permite que os estudantes se preparem para o mercado de trabalho.
Nossa expectativa é que, ao término, esses estudantes eles possam estar habilitados para uma atuação profissional mais qualificada.
As inscrições já estão abertas. Em algumas instituições, elas terminam no próximo dia 22. As aulas começam em 3 de agosto. Para se inscrever nos cursos do programa Novos Caminhos, basta acessar na internet o endereço portal.mec.gov.br/novoscaminhos, tudo junto. Lá é possível fazer a consulta de vagas, escolher o curso e a instituição. Feito isso, o link vai direcionar o candidato para o site da instituição onde é feita a inscrição. Os inscritos serão selecionados por sorteio ao final do período de inscrições, o que permite igualdade de condições para todos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E termina amanhã o prazo de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares.
São mais de 167 mil vagas em cerca de 60 mil instituições privadas.
Mais de 305 mil estudantes já se candidataram às bolsas.
As inscrições são pela internet em prouniportal.mec.gov.br.
As queimadas estão proibidas temporariamente em todo o país.
O decreto foi publicado hoje e o objetivo é evitar incêndios florestais durante o período mais seco.
A medida foi antecipada em relação ao ano passado, quando começou a valer em agosto.
Só serão permitidas queimadas em casos específicos, como prática de prevenção a incêndios e pesquisas científicas.
A suspensão da permissão do emprego do fogo para queimadas controladas em todo o país vale pelos próximos 120 dias. O objetivo é proteger o meio ambiente durante o período seco, já que a maior incidência de focos de queimada ocorre entre os meses de agosto e outubro. A previsão climática para os próximos meses indica um período de forte estiagem e a suspensão das queimadas deve ajudar a conter os incêndios florestais. Mas o decreto traz algumas exceções. Estão permitidos os incêndios realizados ou supervisionados pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e combate ao fogo. Também estão liberados os casos de pesquisas científicas e controle de pragas, desde que autorizados por órgão competente. Também não entram na suspensão as atividades agrícolas de subsistência das populações tradicionais e indígenas. Além disso, a proibição não será aplicada nas queimadas controladas fora da Amazônia Legal e no Pantanal, quando necessárias para as práticas agrícolas. Também só com autorização do órgão ambiental. O governo federal editou um decreto semelhante no ano passado, que resultou em redução de 16% nos focos de incêndio entre agosto e setembro. Este ano, a medida foi antecipada e vai durar o dobro do período. Glauco de Queiroz, para a Voz do Brasil.
O governo zerou no início desta semana o imposto de importação de 38 produtos da área de saúde.
São medicamentos para o combate ao novo coronavírus, máquinas para a produção de máscaras e bolsas para a coleta de sangue.
Na lista também está um novo medicamento para o tratamento da atrofia muscular espinhal.
A medida renova as esperanças para prolongar a vida de crianças que sofrem com a doença.
Isabel Crops, que mora no Rio de Janeiro, é mãe de Catarina, diagnosticada com atrofia muscular espinhal aos 6 meses de idade. A AME é uma doença genética rara e degenerativa e prejudica a capacidade da criança de caminhar, pegar objetos e até respirar. Catarina morreu há 5 anos, aos 9 anos de idade.
Ela foi à escola de manhã e à tarde, durante a fisioterapia, ela teve uma intercorrência e não resistiu. Na época, a AME não tinha nenhuma medicação.
A atrofia muscular espinhal não tem cura e poucos medicamentos ajudam a prolongar a vida da criança. Um deles é o Spinraza, que já é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Mas um novo medicamento foi lançado no ano passado, que deve ser ministrado até os 2 anos de idade. Fabricado nos Estados Unidos, é considerado o mais caro do mundo. A dose única chega a 10 milhões de reais. Para facilitar a compra, o Ministério da Economia zerou o imposto de importação do produto, o que deve gerar uma economia de cerca de 400 mil reais. Como explica o subsecretário de Estratégia Comercial do Ministério da Economia, Fernando Coppi Alcarraz.
O governo brasileiro recebeu um pleito específico de algumas dessas famílias. O Ministério da Saúde foi consultado e decidiu que a melhor coisa a fazer seria retirar esse imposto de importação, de modo a facilitar a vida daquelas famílias.
Para presidente do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, Giovanna Luriato, a decisão é o primeiro passo para que o medicamento chegue às crianças que precisam.
O mais importante de tudo mostra a boa vontade, o empenho do governo federal em olhar para essa comunidade, em olhar para a necessidade dessas crianças.
Quem quiser saber mais sobre atrofia muscular espinhal AME, é só acessar a página do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal em iname.org.br. Reportagem Cleide Lopes.
A região norte do país começa a apresentar queda sustentável no número de casos e mortes pela Covid-19.
Enquanto isso, os casos de óbitos no centro-oeste e sul permanecem em crescimento, duas regiões que apresentaram maior registro de casos recentemente.
Esse comportamento da doença foi confirmado pelo Ministério da Saúde em boletim divulgado esta semana.
E foi um dos assuntos tratados pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que participou de audiência hoje na Câmara dos Deputados.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, nas últimas semanas o número de casos cresceu 8% na região sul e 6% na centro-oeste. Para o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, é inevitável a tendência de crescimento da doença na parte centro-sul do país, tanto por causa do aumento tardio dos casos, quanto também pelas temperaturas mais frias no sul. De acordo com o Pazuello, a Covid-19 acompanha o aumento da influenza e das síndromes respiratórias agudas graves. Ao falar para deputados e gestores do Paraná, o ministro destacou que uma das vantagens é que agora os governantes possuem mais aprendizado, pois têm mais conhecimento sobre o que funciona ou não no combate ao tratamento da Covid-19.
Sabemos como deve ser o manejo do paciente. Nós sabemos que medicamentos estão disponíveis para os médicos prescreverem. Nós sabemos que está fazendo falta medicamentos para intubação, medicamentos para fazer internação nas UTIs. Como isso pode ser trabalhado? Isso já é conhecido. Então, a gente não pode errar.
A solução para a pandemia do coronavírus, segundo o ministro interino da Saúde, é a vacina, que está sendo estudada em 3 instituições brasileiras. Há ainda a previsão de o Brasil participar do desenvolvimento de uma vacina em estudo na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e iniciar a fabricação em Biomanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos ligado à Fiocruz, à Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Daniele Popov.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 1.296.328 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 2.012.151.
E 639.135 pessoas morreram de Covid-19.
Mais um dado que mostra o impacto da pandemia de coronavírus na economia, o IBGE divulgou hoje dados sobre o fechamento de empresas no país.
De 1 milhão e 300 mil empresas que fecharam as portas de forma temporária ou definitiva nos primeiros 15 dias de junho, quase 40% encerraram as atividades em função da pandemia.
São mais de 520 mil empresas.
Mais de 99% delas eram de pequeno porte, com até 50 empregados.
Segundo o IBGE, 2.700.000 empresas continuavam em funcionamento total ou parcial na primeira quinzena de junho.
Mais de 860 milhões de reais para a compra de alimentos e ações sociais aos brasileiros mais vulneráveis.
Você vai ouvir daqui a pouco que recursos emergenciais do governo para assistência social chegam a mais de 95% das cidades.
Começaram hoje os pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP para quem não tem conta na Caixa ou Banco do Brasil.
No caso do PIS, voltado para trabalhadores do setor privado, recebem a partir de hoje os nascidos em julho.
São mais de 740 mil pessoas com direito a sacar um total de mais de 570 milhões de reais.
No caso do PASEP, para trabalhadores do setor público, o pagamento saiu hoje para quem tem número de inscrição final zero, cerca de 150 mil pessoas.
O calendário de pagamento, que nos anos anteriores ocorreu no final de julho, foi antecipado em função dos efeitos econômicos da pandemia.
O abono é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2019 com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800-726-0207 da Caixa, ou acessar www.caixa.gov.br/abono salarial.
Para saber sobre o PASEP, basta ligar no 0800-729-0001 no Banco do Brasil.
A AGU, Advocacia Geral da União, publicou uma portaria que dá descontos de até 70% para alguns tipos de dívidas.
São dívidas tributárias entre a administração pública e pessoas físicas e jurídicas, com créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação.
Além de descontos, a portaria permite ainda parcelamentos em até 145 meses.
A ideia é facilitar a recuperação de valores para a União e, além disso, regularizar a situação dos devedores, aquecendo a economia.
O coordenador de cobrança e recuperação de créditos da Procuradoria-Geral Federal, Fábio Munhoz, destaca que a negociação da dívida pode ser feita de duas formas.
Por essa portaria, há duas possibilidades dessa transação, que vai ser só uma transação individual, individualizada. Tanto a administração pública federal pode procurar o devedor para transacionar, como o próprio devedor pode instar a administração pública para transacionar, desde que haja o interesse, desde que os seus débitos sejam considerados irrecuperáveis e de difícil recuperação.
E só uma correção sobre os casos de coronavírus no país. Na verdade, 76.688 pessoas morreram de Covid-19 e 639.135 estão em recuperação, em acompanhamento. Nós pedimos desculpas pelo erro.
Mais de 95% das cidades do país já receberam recursos emergenciais do governo para ações de assistência social.
São mais de 860 milhões de reais para atender os brasileiros mais vulneráveis atingidos pela pandemia de coronavírus.
Mais de 5.300 municípios já receberam um repasse emergencial do governo federal para auxiliar a rede socioassistencial no período de pandemia causada pelo novo coronavírus. Eles devem ser aplicados em três vertentes: aquisição de equipamentos de proteção individual, compra de alimentos e realização de ações assistenciais. Na região norte, os recursos chegaram a 420 cidades. Dentre elas está Paragominas, no interior do Pará, a cerca de 300 quilômetros de Belém. Segundo a secretária de Assistência Social do município, Tânia Cristina, o repasse emergencial multiplicou por 4 os recursos da instituição de acolhimento de longa permanência, que atende cerca de 20 idosos.
Os idosos, ele requer cuidados triplicados em razão principalmente da pandemia. Eles precisam estar bem nutridos, bem alimentados, e esse valor, ele foi todo investido em proteínas. Com certeza fará uma grande diferença nesse momento que nós estamos vivendo.
O município, que recebia R$ 3.400, passou a receber R$ 16.500 para adquirir alimentos que garantam o enriquecimento nutricional dos acolhidos. O repasse emergencial é uma ajuda financeira para apoiar os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e a população em situação de vulnerabilidade. Até o momento, R$ 861.821.790 foram repassados a 5.309 municípios das 5 regiões do país. Reportagem Jéssica Bars.
E o governo liberou R$ 160 milhões para instituições que acolhem idosos.
Os recursos são destinados a organizações governamentais ou não governamentais que abrigam pessoas com mais de 60 anos de idade.
O dinheiro é um auxílio emergencial para as residências de idosos e vai ser aplicado em ações de enfrentamento à Covid-19.
Os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis ao contágio pelo novo coronavírus.
Gerar empregos e renda com as chamadas startups, como são conhecidas as empresas da área de tecnologia.
Para isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações compartilhou experiências com empresas do setor do mercado europeu para ajudar no desenvolvimento de startups brasileiras.
E agora planeja novas estratégias para o crescimento desse mercado, com investimentos, regras e regulamentos específicos para o setor.
Startup é uma empresa com propostas inovadoras de negócio, que sempre usa tecnologia como base de suas operações em qualquer setor. No Brasil, o número de startups alcançou 15 mil unidades em 2 anos. Para o especialista em startup Eduardo Felipe Matias, esse tipo de negócio é grande gerador de empregos.
Nós temos mais empresas desse tipo, mais investidores e mais investimento nesse tipo de empresa. Estamos vivendo, inclusive, uma crise e as startups são grandes geradoras de emprego.
E é exatamente isso que está fazendo uma startup do sul do país, voltada para gastronomia e turismo, como explica o diretor Matheus Vigel.
A gente procurou lançar ela no mercado gaúcho, no mercado da Serra Gaúcha, focado no retorno responsável do turismo local, facilitando as experiências com antecedência e com segurança.
O governo quer estimular cada vez mais as startups brasileiras. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações divulgou um estudo compartilhado com a União Europeia de boas práticas em inovação. A ideia com o relatório é dar apoio em governança, criar um marco legal e fortalecer o empreendedorismo inovador feminino. Para o diretor de ecossistemas de inovação do Ministério, Otávio Caixeta, alguns fatores são essenciais, como a ampliação da cultura empreendedora, tornar o ambiente de negócios mais propício e dar maior segurança e regulamentos para quem deseja investir em uma startup.
Precisam muito de investimento, não só precisam de apoio, de aceleração, de saber como fazer a coisa, mas também precisa de capital. E a gente dá as duas coisas.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fala das políticas públicas que o governo está desenvolvendo para estimular ainda mais o surgimento de startups no país.
Isso envolve todas as nossas estruturas, envolve centros de pesquisas, envolve estruturas de financiamento,
financiamento, como CNPq, FINEP, Embrapi. Isso melhora o ambiente para as startups de forma que elas possam florescer aqui no Brasil. É isso que a gente quer.
Para saber mais sobre as startups brasileiras, é só acessar a página mctic.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, fala da necessidade de apresentar números e mostra unidade em defesa da Justiça do Trabalho.
Conselho Nacional de Justiça lança protocolo para reforçar combate à revitimização de crianças em depoimentos.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus de ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, disse hoje que o Poder Judiciário precisa mostrar unidade e apresentar números para destacar a importância da Justiça do Trabalho.
Em mais uma visita virtual a tribunais, Dias Toffoli conversou com desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, Daiane Garcês.
No encontro, desembargadores relataram o esforço para manter o atendimento em uma estrutura reduzida. Eles também mostraram preocupação com a aprovação de leis e medidas que visam diminuir a atuação da Justiça do Trabalho. Dias Toffoli lembrou que tem atuado em parceria com associações de magistrados para defender no Congresso Nacional as prerrogativas do Judiciário.
Eu tenho destacado sempre, e sempre em parceria com as associações, o trabalho especial da Justiça do Trabalho, a necessidade da Justiça do Trabalho.
O ministro salientou ainda que por isso é necessário mostrar números e dados que deixam clara a qualidade do serviço realizada pela Justiça Trabalhista e por toda a magistratura.
O Conselho Nacional de Justiça lançou em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil e a Childhood Brasil o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes.
O documento detalha de forma didática, mas aprofundada, os estágios a serem preservados para uma entrevista eficaz e protetiva de vítimas ou testemunhas de crimes.
Há 2 anos, uma lei caracteriza como violência institucional a atuação de agentes públicos que, na tentativa de ouvir depoimentos, fazem com que crianças e adolescentes revivam traumas sofridos, a chamada revitimização.
O novo protocolo será divulgado nas redes de proteção que atuam para garantir o apoio e resguardar os direitos das vítimas ou testemunhas de agressão ou abuso.
A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou habeas corpus para ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar José Alves dos Santos.
Ele foi preso no último dia 10, acusado de participar de organização que fraudou contratos para superfaturar compras de equipamentos de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Fátima Uchoa.
Com a decisão, as questões centrais dessa ação não serão julgadas pelo STJ. A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que o pedido de liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do ex-secretário Edmar Santos perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi analisado e indeferido com fundamentos pelo juiz plantonista e o mérito ainda não foi analisado no Tribunal Estadual. E isso, segundo a ministra, impede um novo pedido de habeas corpus em Corte Superior.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega liminar em mandado de segurança contra processo de impeachment do governador do estado, Wilson Witzel.
O relator do processo afirmou que não identificou irregularidade no processo iniciado pela Assembleia Legislativa do Rio, Carlos Ribeiro.
O mandado de segurança foi apresentado pelo governador Wilson Witzel com o argumento de que faltam provas e motivação para o processo de impeachment. Mas o relator disse não vislumbrar nenhuma afronta à Constituição, a lei de regência, nem a precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por isso, negou a liminar.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região mantém suspensa a nomeação de coordenador da FUNAI da região do Xingu, no Mato Grosso.
A decisão segue entendimento do Ministério Público Federal, que apontou irregularidades na nomeação. Marisa Omena.
O tribunal rejeitou recursos da União e da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e manteve a suspensão de Adalberto Rodrigues Raposo para o cargo de coordenador regional em Canarana. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público está a falta de consulta prévia à comunidade indígena interessada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que flexibiliza regras de licitação de produtos e serviços utilizados no enfrentamento à pandemia. Comissão vai discutir logística de distribuição de insumos usados no combate ao novo coronavírus. Senadores criticam vetos de Bolsonaro ao novo marco legal do saneamento básico. Boa noite. O Senado aprovou uma medida provisória que flexibiliza licitações de produtos e serviços voltados ao combate ao coronavírus. A proposta, que segue para a sanção, também prevê parecer técnico da Anvisa antes da decisão de restringir a locomoção entre estados brasileiros. Repórter Rodrigo Rezende.
A proposta flexibiliza uma série de regras de licitação para produtos e ações envolvidos no combate ao coronavírus. Ao mesmo tempo, exige que 5 dias após a compra ou assinatura do contrato, todas as informações relacionadas a ele estejam disponíveis de forma transparente na internet. O projeto também aponta que recomendação técnica da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve ser expedida antes de decisões relacionadas à restrição de locomoção entre estados e de entrada e saída no país. Para as restrições intermunicipais, o órgão consultado deve ser o que cuida da vigilância sanitária do estado no qual estão os municípios atingidos. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator da proposta, essas medidas são essenciais para o atual momento.
Com a declaração de calamidade pública, prevê-se a necessidade de contratações de bens, serviços e insumos para além daqueles unicamente referentes à saúde pública, uma vez que é necessário manter serviços essenciais à população, além de garantir a adequação do Estado durante a crise.
A MP também traz algumas isenções de impostos para produtos utilizados no combate ao coronavírus. Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, os gestores devem usar a flexibilização com responsabilidade. Ele lembrou que diversos casos de corrupção envolvendo recursos para o combate ao coronavírus já estão sendo revelados.
Eu quero dar um conselho aos gestores. Tomem cuidado com essa flexibilização, que os homens de preto, os gaviões dourados, estão visitando muitas casas às 6 da manhã para que alguém não ache que essa liberdade em compras pode, até quem sabe, virar algo negativo.
Os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao novo marco legal do saneamento básico gerou críticas de senadores, que podem derrubá-los em sessão do Congresso Nacional. Repórter Bruno Lourenço.
O novo marco legal do saneamento foi aprovado em junho no Congresso Nacional, mas ao transformar o projeto em lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou 12 trechos. Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que foi o relator no Senado, esperava apenas 3 intervenções.
O que eu não esperava, fiquei profundamente surpreendido. Acho que foi um tiro no pé que o governo está dando, porque é um projeto que estava sendo aplaudido.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, no entanto, disse que o acordo construído foi respeitado.
É que o texto que veio da Câmara foi submetido à sanção e, nesse texto, 10 novos dispositivos foram submetidos ao veto do presidente da República.
Senadores como Otto Alencar, do PSD da Bahia, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e Major Olímpio, do PSL de São Paulo, reclamaram. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, lembrou que é prerrogativa do parlamento derrubar os vetos sem entender que houve erro do governo.
E se, infelizmente, por parte do governo não houve a eficácia do entendimento, houve um lapso da parte do executivo, que eu reputo que não é certo, a gente tem como corrigir aqui na sessão do Congresso Nacional isso e dar a resposta do que foi construído no plenário da sessão do Congresso Nacional.
O novo marco legal do saneamento tem como principal objetivo atrair investimentos privados no fornecimento de água e esgoto à população.
A falta de medicamentos do kit intubação, principalmente nos estados do sul, será tema de audiência pública ainda sem data definida na comissão que analisa os gastos do governo com a Covid-19. O ministro interino da Saúde foi convidado para explicar a logística de distribuição desses remédios. Reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, solicitou uma audiência pública com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para debater a distribuição de testes que detectam o coronavírus e principalmente de medicamentos do kit de intubação, composto por analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, o kit é indispensável para realizar o procedimento, como destacou Amin.
Situação gravíssima na chegada aos estados do sul, neste momento de crise climática, de medicamentos, testes e, principalmente, medicamentos que fazem parte do chamado kit anestésico para intubação, situação dramática, quase medieval.
Segundo o Ministério da Saúde, o governo está providenciando os medicamentos do kit intubação através de 3 frentes: uma compra internacional feita pela Organização Pan-Americana de Saúde, uma requisição administrativa para atendimento emergencial e um processo de pregão através do sistema de registro de preços.
Os alunos do ensino médio podem ter formas alternativas de educação. O objetivo é fazer que os estados e o Distrito Federal garantam a continuidade dos estudos nos casos de impossibilidade de as aulas regulares serem retomadas. Repórter Pedro Pincer.
A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para incluir a oferta de meios alternativos de continuidade dos estudos, com garantia de regularidade e qualidade. O autor, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, observa que com o distanciamento social recomendado como forma de evitar a disseminação da Covid-19, apenas poucas escolas privadas têm acesso à tecnologia para assegurar a continuidade do ensino a seus alunos. Para ele, o Estado não pode se omitir e precisa assumir o seu papel no auxílio aos alunos.
O meu projeto, ele busca justamente dar esse senso de responsabilidade aos governos, de que, mesmo durante a pandemia, o Estado continua tendo a obrigação de proteger e de prover a educação às crianças e adolescentes.
A proposta inclui na LDB a exigência de espaços compartilhados de estudos para alunos do ensino médio, onde, segundo o senador, acontece com mais frequência um grave problema da educação brasileira: a evasão escolar.
O senador Alessandro Vieira apresentou requerimento solicitando informações ao WhatsApp. O pedido é para que seja esclarecido o bloqueio de contas do Partido dos Trabalhadores no aplicativo. Repórter Regina Pinheiro.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, informa em seu requerimento que o WhatsApp, no dia 25 de junho de 2020, bloqueou 10 contas do Zap do PT da sua plataforma de mensagens, alegando comportamento abusivo de disparos em massa ou automatizados. Mas, conforme Alessandro, o PT alega que o WhatsApp suspendeu as contas de distribuição de mensagens do partido sem explicações. O senador explica que o objetivo do requerimento é identificar os mecanismos utilizados pelo WhatsApp que possibilitam o combate a comportamento inautêntico, disparo em massa ou automatizado. Para Alessandro, esses mecanismos podem contribuir para um ambiente mais democrático.
O brasileiro médio, ele não quer ser influenciado por equipamentos, por ferramentas que são manipuladas. O impacto da desinformação que chega em redes articuladas artificialmente é imenso. Só que você tem que encontrar mecanismos que sejam tecnicamente compreensíveis e legítimos, identificar o que é conteúdo verdadeiro e o que é conteúdo falso.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, destacou algumas obras realizadas em parceria com o governo federal no Piauí, como a requalificação e o alargamento de um trecho de 140 quilômetros da BR-135. A rodovia era conhecida até 2018 como Estrada da Morte. Atualmente é conhecida como Rodovia da Soja, de acordo com o senador. Ele também ressaltou obras de infraestrutura na área urbana de Teresina, como a construção de 4 grandes viadutos.
Tudo isso em parceria com o governo Bolsonaro, que assumiu um compromisso de trabalhar nessas obras de infraestrutura do Piauí que estavam no papel.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, parabenizou o governo por publicar uma portaria que facilita e desburocratiza a recontratação de trabalhadores demitidos durante o período da pandemia, sem que a iniciativa seja caracterizada como fraude, como previa a norma anterior.
Nós temos uma norma que existe aí há décadas no Brasil, que você não pode demitir um funcionário e recontratar no interregno aí de 3 meses. Tem muitas razões por isso, questão para evitar fraudes em seguro-desemprego, acordos ilícitos, mas o momento que a gente vive é um momento de exceção e a gente precisa facilitar de todas as formas a retomada.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Maia diz que é urgente melhorar ambiente de negócios para o setor privado.
Deputados reafirmam a importância da proteção dos povos tradicionais.
Câmara aprova a proposta que impede bloqueio judicial do auxílio de R$600.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reconhece o caráter alimentar do auxílio emergencial de R$600, que vem sendo pago pelo governo federal desde abril.
Na prática, a medida proíbe que a Justiça bloqueie o auxílio devido a dívidas do beneficiado. Quem acompanhou as votações foi o repórter José Carlos Oliveira.
O relator do texto, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, disse que a intenção é evitar casos como este ocorrido em Goiás.
Como foi o caso do senhor Nery, maior de 60 anos, trabalhador informal, que apesar de ter perdido todos os seus rendimentos durante a crise, se deparou com um bloqueio judicial do seu auxílio emergencial realizado pelo Juizado Cível da comarca de Abadiânia. Tal situação é inconcebível. Milhões de brasileiros dependem do auxílio para sustentar as suas famílias. Muitos não terão como colocar comida na mesa. Vão passar fome se o socorro que chega é bloqueado judicialmente.
O texto também proíbe bloqueio ou penhora de outros benefícios de distribuição direta de renda enquanto durar a pandemia de Covid-19. A única exceção é o caso de pensão alimentícia, que poderá descontar até 50% do benefício. Um dos autores da proposta, o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, ressaltou a importância do caráter alimentar do auxílio emergencial.
De nada serve liberarmos auxílio emergencial aqui na ponta, a pessoa tem um bloqueio judicial, seja um bloqueio bancário, uma conta que cai antes e tira aquele auxílio que é exclusivamente para alimentar aqueles que são mais necessitados. E esse PL vem corrigir essa discrepância.
O deputado Alencar Santana Braga, do PT Paulista, tentou aproveitar esse projeto de lei para prorrogar o auxílio emergencial até dezembro.
Uma medida para permitir condições mínimas para que as pessoas enfrentem esse momento, ficando em casa, se cuidando, prevenindo a coletividade, garantindo essa travessia. Ao mesmo tempo, é uma medida que ajuda a economia, pois fomenta o comércio local.
A emenda do PT não foi admitida sob o argumento de falta de previsão de fonte para os recursos que seriam gastos. O projeto que proíbe o bloqueio judicial do auxílio emergencial seguiu para a análise do Senado. A Câmara ainda aprovou a proposta do deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, que permite a prorrogação de prazos contratuais sem penalidade para entrega ou prestação de bens e serviços relativos ao enfrentamento da pandemia. A regra vale para contratos com órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O relator, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, explicou os casos em que os contratos poderão ser prorrogados.
Acho que a dificuldade na logística de distribuição de entrega dos bens ou da prestação de serviço, aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.
Outro projeto aprovado pela Câmara regulamenta acordos da União para o pagamento de precatórios de grande valor com desconto de 40%. Precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Pelo texto final do relator, deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, o valor descontado em 2020 vai financiar o combate à Covid-19.
Os recursos poupados com os descontos obtidos nas referidas operações serão destinados ao financiamento das ações de enfrentamento da crise sanitária ou ao pagamento de dívidas contraídas pela União para fazer frente a tal situação emergencial, com a vantagem adicional de contribuírem para reduzir passivos crescentes da União com precatórios.
O autor da proposta, Marcelo Ramos, disse que a medida privilegia os acordos que levem à economia de recursos para a União e recebimento mais rápido por parte do credor. Após a pandemia, em 2021, os novos acordos deverão ser usados para amortizar a dívida pública mobiliária federal. Todas as propostas aprovadas pela Câmara ainda serão analisadas no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, celebra a aprovação de projeto que impede o bloqueio judicial do auxílio de R$ 600. O deputado elogia o texto aprovado, ressaltando que a medida garante que o dinheiro destinado à população seja usado para o sustento dos cidadãos e não para o pagamento de dívidas.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, defende a ampliação do auxílio emergencial e lembra que o recurso existe para ajudar as pessoas a manterem o isolamento e atenuar a desigualdade social durante a pandemia.
Fernanda Melchiona acusa o governo de ter deixado os ricos mais ricos e empobrecido 10% da população brasileira. Ela alerta que 8 milhões de pessoas ficaram desempregadas na pandemia.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, cobra do governo federal o pagamento do auxílio emergencial até o fim da validade do decreto de calamidade pública em 31 de dezembro. A parlamentar argumenta que o Congresso já votou todas as propostas que dão condições necessárias para o governo pagar estes recursos à população.
Apesar de entender a importância do auxílio emergencial, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, lembra que a conta desses recursos irá chegar para o governo. Para o deputado, caso o benefício de R$ 600 seja prorrogado, o governo vai precisar explicar de onde vai sair o dinheiro e se precisará pegar empréstimos a juros altos para pagar essa conta.
Já André Figueiredo, do PDT do Ceará, não vê a prorrogação do auxílio de R$ 600 como mais um custo para o governo. Para ele, a medida é um investimento na vida e sobrevivência do povo brasileiro.
Política.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro por genocídio. O parlamentar explica que a legislação estipula como genocídio qualquer conduta que cause morte ou risco à vida de um povo.
Segundo Alencar Santana Braga, é exatamente isso que o presidente Bolsonaro vem fazendo com a população ao não criar medidas efetivas de combate ao coronavírus.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, se diz surpreso ao ouvir vários parlamentares de esquerda usarem o termo genocida sem saber seu real significado. De acordo com o deputado, o PCdoB, por exemplo, tem como ídolo Joseph Stalin, que governou a ex-União Soviética e, segundo ele, matou 50 milhões de pessoas. Este, sim, na avaliação do parlamentar, era um genocida.
Bibo Nunes também critica a esquerda que, segundo ele, lança mentiras dizendo que foi a Câmara que concedeu o auxílio emergencial de R$ 600. De acordo com o parlamentar, o valor de R$ 600 foi determinado pelo governo federal. Ele acusa a esquerda de mentir compulsivamente.
Já segundo Carlos Veras, do PT de Pernambuco, o governo federal queria que o auxílio emergencial fosse de R$ 200. O PT elaborou uma proposta de um salário mínimo e, depois de um trabalho árduo na Câmara, o valor ficou definido em R$ 600. O parlamentar também defende que este auxílio se torne permanente.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, também conta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, queria pagar um auxílio emergencial de R$ 200 e que foi o Congresso Nacional, com todas as suas divergências, mas em um processo democrático de debate, que conseguiu alterar o valor para R$ 600.
Economia.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, parabeniza a política econômica do ministro Paulo Guedes, que, em suas palavras, tem conseguido se destacar como gestor em um momento de tantas perdas causadas pela pandemia de coronavírus.
Bia Kicis avalia que muito ainda tem que se avançar, inclusive na questão do crédito ao micro e ao pequeno empresário. A deputada afirma ainda que os R$ 600 do auxílio emergencial têm movimentado a economia.
Enio Verri, do PT do Paraná, discorda dos que elogiam a política econômica do ministro Paulo Guedes. Segundo o deputado, em seu primeiro ano de governo, antes da pandemia, o PIB do país cresceu apenas 1%.
Enio Verri informa ainda que o PT entrou com um requerimento de informações sobre uma operação realizada pelo Banco do Brasil em favor do fundo de administração do BTG Pactual, no valor de R$ 2,9 bilhões.
Após 7 meses, a Comissão Especial da Reforma Tributária retomou as atividades nesta semana, com a reunião técnica que contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
A proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, visa simplificar o sistema tributário e unificar tributos sobre consumo. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
As reuniões da comissão haviam sido interrompidas em dezembro do ano passado, com a criação de uma comissão mista, formada por deputados e senadores, para debater a proposta em conjunto com outra sobre o mesmo tema em tramitação no Senado. Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que retomaria a análise da proposta na comissão especial caso o Senado não voltasse a reunir a comissão mista. Rodrigo Maia salientou a urgência da discussão do tema diante do fechamento de empresas por causa da pandemia de Covid-19. Em janeiro, o Brasil vai ter que encarar um orçamento apertado, com a regra do teto de gastos, que impede a ampliação de gastos públicos em 2021 e diante de despesas obrigatórias, haverá pouco espaço para investimentos.
A melhoria do ambiente de negócio para o setor privado se faz urgente e necessário. É pelo crescimento da nossa economia, por uma maior segurança jurídica para o setor privado, por um sistema tributário simplificado. É o caminho para que o Brasil possa recuperar o mais rápido possível esses milhões de empregos que fomos perder, que já estamos perdendo e ainda vamos perder ao longo dos próximos meses.
Esta também foi uma preocupação colocada pelo autor da proposta, Baleia Rossi.
Há uma projeção que podemos finalizar a pandemia com 18 milhões de desempregados. Portanto, entendo que a retomada desta discussão é muito importante para o país e sinaliza que pós-pandemia o Congresso Nacional terá responsabilidade de, depois de 30 anos de debate, votar uma reforma tributária.
O presidente da Câmara lembrou que o Brasil não cresceu conforme se previa após a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a criação do teto de gastos. Ele acredita que, mesmo sem a pandemia, não haveria crescimento. Para Rodrigo Maia, o sistema tributário brasileiro impede o crescimento da economia porque é complexo e gera litígio tributário. Apenas no Supremo Tribunal Federal, há cerca de R$ 1,5 trilhão em impostos cobrados para serem julgados.
Ontem conversei com o presidente Davi, pedi a ele para refletir na importância que a gente possa retomar o debate da comissão mista. Nós não queremos aprovar a reforma da Câmara, nós queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional junto com o governo federal. Espero que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro encaminhe a proposta do governo o mais rápido possível. Nós estamos prontos para agregar no nosso debate, para que todos possam participar.
Pela liderança do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, informou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro estão comprometidos com a busca do melhor modelo para o Brasil.
A reforma tributária que nós pretendemos fazer, infelizmente, nesse primeiro momento, não trará, de forma mais direta, a diminuição da carga tributária. Precisamos, primeiro, fazer a diminuição dos gastos públicos, a diminuição do tamanho do Estado.
Participantes da reunião concordaram sobre os impactos da pandemia na economia brasileira e a relevância da reforma tributária neste momento, a exemplo do relator da proposta na comissão especial e também na comissão mista, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba.
Essa PEC, além de trazer a simplicidade no nosso sistema tributário, além de trazer a transparência, além de trazer o debate da justiça tributária, essa reforma do nosso sistema tributário vai implicar naquilo que o país mais vai precisar no pós-pandemia, que é o impacto positivo no crescimento econômico do país.
Já o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, defendeu que o foco da proposta não deve ser apenas a unificação e a simplificação de impostos, sem diminuir o impacto dos tributos sobre a população mais pobre. Ele lembrou que o texto da reforma tributária prevê aumento de 5% para 25% do imposto sobre serviços pagos pelo consumidor, com a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Benevides questiona a eficiência do dispositivo da proposta que estabelece a devolução da maior parte dos impostos para os mais pobres, por meio da identificação pelo CPF. Para o líder do PSB, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, é importante que a reforma tributária combata a desigualdade social e também permita a simplificação do sistema de cobrança de impostos no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, faz um apelo a todos os líderes partidários e também ministros de Estado para que adiantem a liberação de emendas parlamentares que foram indicadas para os lares de idosos. Ele alerta que muitos desses lugares estão com dificuldades financeiras.
Emidinho Madeira explica que todos os anos, instituições como as APAES fazem festas para arrecadar recursos para os lares de idosos, mas por conta da pandemia não conseguiram realizar os eventos. De acordo com ele, é realizada todos os anos uma quermesse em Nova Resende que arrecada R$100 mil para ajudar o Lar dos Idosos da cidade, mas este ano não conseguiu recursos.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, elogia o governo do Distrito Federal por determinar a reabertura de salões de beleza e academias. O parlamentar lembra que fez inúmeros pedidos para a reabertura desses segmentos, que, segundo ele, são importantíssimos para a economia do DF. O deputado ainda defende a reabertura de igrejas.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, espera que o presidente Jair Bolsonaro se recupere logo do coronavírus e perceba que a saúde está acima de tudo, principalmente da economia. Ela espera que o governo assuma de fato o comando do combate ao coronavírus com a compra de remédios e envio de recursos aos municípios e estados.
Jorge Sola, do PT da Bahia, reclama da situação da saúde no país. Para ele, o governo federal não tem o compromisso de, pelo menos, cumprir o que foi votado no parlamento. O deputado também critica a falta de atenção do governo Bolsonaro com a situação da educação brasileira.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, critica o veto presidencial a artigos do novo marco do saneamento básico. Segundo o parlamentar, a lei sancionada praticamente torna obrigatória a privatização das empresas estatais de água e esgoto. O deputado entende que o veto contraria vários governos estaduais e trará enorme prejuízo à população.
Direitos Humanos.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é autora do projeto, já sancionado pelo Executivo, que cria um plano emergencial para preservar a vida e a saúde dos povos indígenas contra a disseminação da Covid-19. Ela ressalta que, em Mato Grosso, o povo Xavante, que é a maior população indígena do país, já tem mais de 30 óbitos e praticamente toda a aldeia está infectada.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, espera que o Congresso derrube o veto presidencial ao projeto que traz medidas de proteção aos povos indígenas no contexto de pandemia. A parlamentar ainda rebate informações de que as comunidades tradicionais seriam as responsáveis pela situação caótica vivida pelo Estado.
Joênia Wapchana afirma que a situação de Roraima não é culpa dos indígenas, mas sim da omissão do Estado, que deixa vulneráveis as comunidades tradicionais.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, repudia a afirmação de uma parlamentar da base governista que falou que só 290 indígenas morreram por Covid até o momento. O parlamentar afirma que toda vida importa e ressalta que, na verdade, já são 517 óbitos de indígenas no país e mais de 15 mil doentes. Ele avalia que o governo executa uma perversa política genocida no país.
Meio Ambiente.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defende a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar atos do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O parlamentar argumenta que o ministro está promovendo ações contra servidores que fiscalizam o desmatamento, está suspendendo contratos, trocando gestores e anistiando desmatadores e madeireiros.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, faz um apelo ao presidente do Senado para colocar em votação projeto já aprovado na Câmara que prevê prisão a quem maltrata animais. O parlamentar também pede que a Câmara analise, com maior brevidade possível, o novo Fundeb, para evitar que o financiamento da educação básica acabe no fim deste ano.
Homenagem.
Em nome da bancada do Republicanos, Silvio Costa Filho, de Pernambuco, se solidariza com o deputado Kleber Verde, que teve seus pais brutalmente assassinados nesta semana no Maranhão. O parlamentar solicita às autoridades que ajudem no processo de investigação contra os criminosos.
Hildo Rocha, do MDB, também presta solidariedade ao deputado Kleber Verde, do Republicanos, do Maranhão, que perdeu seus pais brutalmente assassinados em uma tentativa de assalto no município de Turiaçu. O parlamentar ressalta que a polícia agiu rápido, prendendo dois suspeitos.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, lamenta a tragédia ocorrida na família do deputado Kleber Verde. Ele solidariza-se com o colega e diz que todos estão chocados com a brutalidade do episódio.
Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, presta sua solidariedade ao deputado Kleber Verde pela perda irreparável de seus pais. O parlamentar entende que o trágico acontecimento deve servir como reflexão sobre o que se passa no país.
Justiça.
Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, deixa clara a posição do Executivo contra o projeto que trata das fake news. Entre os argumentos, o parlamentar invoca a cláusula pétrea da Constituição, que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato.
Para Vitor Hugo, o texto agora, em análise na Câmara, tem um viés político que busca atingir a base de apoio ao presidente Bolsonaro, além de restringir manifestações de cidadãos na internet.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.